Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roay, que tal? Diretamente de los estudios Praia, acá com vocês, com uma decoração mais afro-brasileira.
Hoje, novos estúdios. Bom dia para quem está chegando para acompanhar ao vivo aqui o programa Fórum 11.6, trazendo aí as principais notícias do dia para você ficar bem informado. Já já tem Heloísa Vilela trazendo também as últimas informações da disputa Biden e Trump nos Estados Unidos. E a gente aqui vai falar sobre o Brasil, muitas notícias hoje. Tem Bolsonaro assistindo o jogo, né, Rovai, da seleção Brasil-Peru ontem. A gente vai falar aqui, tem exércitos gastando 6 milhões em simulação de guerra contra a Venezuela, tem Portugal já está em calamidade, Rovai, segunda onda de coronavírus, tem a situação aqui da pandemia no Brasil, entre várias outras notícias que vocês acompanham agora aqui no programa Fórum 11.6. Bom dia para quem está chegando, Leonardo Reis, Letícia Balbino, bom dia, querida, Fábio Correia, Regina de Chomo, hello, bom dia, guerreiros, Ravi Santiago, olá, Gilmar enlouqueceu, Regina de Chomo, pergunta, buenas comunidade, beijos de Curitiba, Réu de Janeiro na área, a gente tem também um vídeo no Leblon ontem, que mostra que por lá já tem vacina, Rovai, já tem vacina. Não escuta nada? Não? Ah, que susto, achei que eu estava no mudo aqui falando.
Vamos dar dedada, galera?
Desde o programa começando, não. Amigo, bom dia para Maria Lúcia Vilela, Robson da Silva. 2022, vou torcer novamente para o Brasil quebrar a cara na Copa.
Tá sim, né? A gente tá pegando raiva da seleção. Começou com aqueles babaca colocando a camisa verde e amarela, né? Eu não tenho mais coragem de usar. Eu comprei uma preta no dia que a gente foi naquele jogo da seleção. Tem uma camisa preta da seleção, que é uma camisa de treino. Vontade de usar azul, mas a verde e amarela eu perdi. Virou a camisa do golpismo. E agora eles querem transformar a seleção inteira no próprio golpismo, né? E ainda tem esse babaca do Neymar, que como jogador é um talento. Dos maiores talentos que a gente já fabricou, né? E no Brasil, mas como homem é um sem caráter, né? Um cara absolutamente moldado na lógica do mercado e das coisas mais bizarras que o Brasil já produziu, entre elas o Bolsonaro.
Bom dia, Teresina, Araraquara, vamos dar likes, Cássia Barbosa, dupla do bem, obrigada, de Petrópolis, Rio de Janeiro, tem cada vez mais vergonha de ser brasileira, Paula Reis.
Araraquara presente, terra de Edinho Silva, um abraço para o Edinho, né? Faz tempo que a gente não vê o Edinho, outro dia eu falei com ele aqui pelo... que eu quero fazer uma visita antes da eleição,
Araraquara. Agora, a gente podia fazer uma rodada de entrevistas, né?
Com alguns prefeitos, candidatos. Entre eles o Edinho. Um cara que merece a reeleição lá em Araraquara. Já que o Bolsonaro pode fazer propaganda na TV Brasil, que não é dele, eu posso fazer aqui propaganda no canal da Fórum, que é nosso. Não, Edinho.
No nosso canal, a gente
Na verdade, eu não estou fazendo propaganda, não. Edinho merece, porque o povo do Araraquara acho que ele merece. Né? Ele me mostrou uma pesquisa aí recente que saiu lá, e o que passaram para ele. Ele está com avaliação muito alta, muito alta.
E tem bastante gente de.
Robinho é outro. E o Robinho, Rovai? Olha só, detonei, tenho vontade de não torcer para o Santos quando o Robinho jogar. Eu acho que ele tem uma acusação gravíssima que tem que ser esclarecida. No minimamente ele tem que se defender, porque não é o primeiro caso, né, que é mais grave. Foi acusado de tentativa de estupro, se não me engano, duas vezes. Muito grave. Olha, dá vergonha às vezes de ser torcedor. Né? Eu sempre que acontece esse tipo de coisa, eu me posiciono. Eu fico bravo com os meus amigos flamenguistas, que ficaram lambendo o Flamengo quando o Flamengo estava pedindo para voltar ao jogo de futebol, para fazer tudo aquilo, e nego comemorando um jogo, né, com aquela diretoria negacionista. Tem hora que você fala, ó, não vou sair soltando rojão, porque não tem motivo para isso. Ontem sequer eu vi o jogo da seleção. Eu adoro futebol, Adri, sabe?
É verdade.
Eu falei, pros quintos dos infernos.
Eu não vejo nunca, então nem...
Perdi o tesão por essa seleção.
Nem esporte, não.
Dá vontade de torcer pro Boca, agora. Isso aí, Leonardo Reis. A Argentina é muito mais progressista que o time do Brasil. Os jogadores argentinos são muito mais progressistas. Lá eles têm uma base popular, né? O peronismo construiu uma base popular que entra e vai jogar nos times da Argentina e tal, e é progressista. Vi de Maradona, né, que foi acusado pelo Macri, e saiu rasgando o Macri no meio, né, recentemente. Imagina se a gente tivesse o Maradona no Brasil.
É. Já que a gente está falando em esporte, vamos falar da Carol Solberg, que ontem teve um julgamento virtual, onde o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Voleibol apenas advertiu a jogadora por ter gritado fora Bolsonaro na TV após a partida, e ela corria o risco de receber pena máxima pela manifestação política, que poderia chegar a 6 jogos de suspensão, mais pagamento de multa. No entanto, os auditores absolveram a Carol na denúncia de que ela teria infringido o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ao assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código, etc. Então, a Carol foi apenas advertida, Rovai. Você antecipou ontem, né, que seria que
acreditava nisso. Eu estava com um cheiro de que algo ia acontecer nesse sentido, o que é um absurdo, né? Mas eu imaginava que, como tinha tido um movimento que poderia crescer se fosse uma punição qualquer que envolvesse economia, tal, imagina, se eles punirem ela com R$100.000,
nossa,
sei lá, o Maradona doa.
Entendeu?
Ou faz um movimento lá, os atletas americanos do basquete, que tem vários progressistas, e doam isso daí em 10 minutos. Cria uma situação internacional, uma situação que visibiliza ainda mais a Carol e esse regime autoritário que a gente está vendo no Brasil. E até um movimento. Eles, então, devem ter mandado sinais para o empresário, a Carol da empresária, tem a outra jogadora que joga com ela, gente, calma, não vamos cortar o patrocínio do Banco do Brasil, mas vamos ter que dar alguma coisa. Eu gostaria até de conversar com a Carol, mas a minha sensação é que isso passou por algum nível de negociação. Negociação entre aqueles que organizam os dois lados. Não acho que a Carol tenha feito isso.
Sim,
né? Mas é da vida. Se chega uma hora, você está com um processo. Ela não deve ter os R$100.000. Não é assim. É uma jogadora, né, de boa qualidade, mas que a gente não tinha ouvido falar antes dela.
Não, mas eu, como eu disse, eu não acompanho muito esportes, né? Mas eu não tinha.
Eu acompanho razoavelmente. Mas ela não é ela é uma atleta de ponta em nível nacional, mas que não tem conquistas internacionais.
E ela é filha da Isabel, né? Mas realmente eu concordo com você. Eu acho que se ela tivesse sido condenada aí a uma multa de R$100.000, isso viraria um escândalo internacional contra a liberdade de expressão, né? E ela disse ontem que ela não se sente nem um pouco arrependida, acredita na liberdade de expressão. Ela viu os meninos do vôlei, do futebol, que têm opiniões contrárias à minha. De fato, né, a gente viu que outros jogadores tinham feito, né, lembro, na campanha lá, o 17, em defesa do presidente. Então, seria realmente muito estranho agora ela ser condenada, e seria um escândalo internacional. E tem aqui, queria trazer uns comentários aqui da galera, que está acompanhando, o Rafael Oliveira diz que sobre a Carol o estrago já foi feito. Ninguém vai ter coragem mais de falar algo do tipo. Você acha, Ruvai, que agora muita gente vai se intimidar depois dessa repercussão toda que teve o grito dela?
Eu acho. Eu acho que eles conseguiram aquilo que eles queriam, que é silenciar aqueles que podem gritar fora Bolsonaro no lugar. Agora, imagina se o Neymar faz isso. Faz um gol e vai lá comemorar com a câmera e fala fora Bolsonaro! Você acha que a CBF puniria o Neymar?
Mas ele nunca faria isso.
Não! Então, pois é, o nosso problema é que nós não temos ídolos de verdade no Brasil que tenham coragem de fazer esse tipo de coisa, que teriam coragem que o Sócrates teria de fazer, entendeu? Então, nós não temos mais um Sócrates no futebol brasileiro. Não temos como... O único cara potencialmente parecido com o Maradona no Brasil era o Sócrates. O Zico não fazia isso também, não. O Sócrates fazia. O Zico era todo dos remi-remi, né, das jogadinhas. O Romário também. Tanto é que ele está aí, ó. Cada governo que passa, ele está lambendo os pés. Virou senador. É de todos os governos. Foi do Temer, era da Dilma. Agora
é
de todo mundo. E não, tomara que não se reeleja nunca mais, né? Porque vai ter renovação do Senado. Ele vai ter que disputar a cadeirinha dele. E ele, não, dessa vez, eu acho que não vai.
Olha só, queria mandar um beijo para o Marcelo Ayler Sanches, que está aqui nos assistindo, nosso querido colunista aqui da
revista Fórum. Olá, Marcelo, que tal, querido?
Um grande beijo, que tem um curso na plataforma Fórum Educação sobre Literatura Africana com a Paulina Kiziane, que eu coloco o link aqui para vocês terem a honra aqui do Marcelo na nossa live. Que diz aqui, jogadores da seleção masculina de vôlei pediram voto para o Bozo e não aconteceu nada. É a mesma situação. Exatamente, é a mesma situação,
não,
né?
Eu vou
pegar o link enquanto você...
Você tem aí o vídeo para pôr do jogo?
Ah, eu tenho.
Põe o vídeo do jogo.
Mas antes eu vou pôr o link
do curso do Marcelo.
Do curso do Marcelo.
Sim, Marcelo aqui tem prioridade.
Deixa aqui.
Marcelo Ayler, o craque!
Curso de Literaturas Africanas, então tá aqui no nosso chat, e para quem não está no chat, está em outra plataforma...
Precisava trazer o Marcelo num programa desses para falar uns 5 minutos sobre o curso, né? Vamos fazer isso, a gente não faz o nosso curso, faz com os outros.
Exatamente.
O Denis falar 5, 10 minutos do curso dele...
E para quem... Tá só ouvindo, porque depois o nosso programa vira podcast, a gente também está ao vivo no Twitter, no Facebook, não está no chat, então vou falar educação.revistaforum.com.br.
Marcelo, se prepara, se amanhã, se você quiser, amanhã você aparece aqui e fala uns 5 minutinhos do curso, de quem é a Paulina, como é que você trabalha.
Exatamente.
Vamos organizar uns 5, amanhã vai estar o Torturra aqui, sabia, né? Então é um dia de tortura e trazemos o Marcelo meio no finalzinho do programa para conversar um pouquinho.
Olha só, Cibele Simão, um beijo para você também, do Coletivo Santos Progressista. Um absurdo essa censura à Carol. No fundo foi um menina, você é tão bonitinha, fica caladinha que tá tudo certo. Machismo, misoginia, coisa feia, somos todas Carol Solberg. Com certeza, Cibele. É isso mesmo, vamos pôr um...
Cibele que é.
A Cibele Simão.
Ah, Cibele do Coletivo?
É.
Santos Progressista?
É.
Olha só.
Mas vamos pôr o vídeo ontem na TV Brasil. TV Brasil que é o quê, Ruvai? É uma TV pública, né?
Pública.
Uma TV dos brasileiros.
Pública, não do Bolsonaro. Pública, paga um dinheiro público. Isso daí é crime de responsabilidade. Imagina se você pega um prefeito do PT. Não vou nem falar do Lula, né? Porque se eu falar... que mandaram um abraço para o Lula na TV Brasil, o país caía no dia seguinte, era 40 minutos de Jornal Nacional, inclusive porque eles não deram, não sei se você sabe, a Globo não transmitiu o jogo. Ontem,
gente,
eles não... Tá, Adri está tá bem informada sobre... Então, não transmitiu o jogo, o jogo estava com a Ace, se eu não me engano, que é lá da Fox News, o Esporte Interativo, né? E eles cederam para... TV Brasil e passou no Facebook.
Porque agora só no Facebook, Rovai, me explica isso.
É compra de direitos, né? Eles compram os direitos, passam para o canal fechado, você tem que pagar assinatura se quiser. Eles estão fazendo uma guerra com a Globo, inclusive Libertadores, Jogos do Santos está assim também. E aí eles estão querendo bombar, acho que as redes sociais deles, e jogam nos canais de redes deles, em aberto. E ontem passou também pela TV Brasil, deve ter feito um acordo, e o locutor pega e faz essa... Que é um cara, é o Márcio...
André Marques, o narrador.
Não, Márcio, né? Guedes, comentarista, Márcio Guedes. Que eu conheço hoje.
O Márcio
assim,
Guedes que lembrou.
Parecia um cara sério, inclusive o Trajano fez um post se despedindo do Márcio Guedes. Fala, aquele Márcio Guedes que eu conheci morreu ontem. Se despediu do esporte, então tchau. Que porra, presidente torce para o Palmeiras
em São Paulo e para o Botafogo no Rio. O que tem a ver, né?
Vai para o inferno, entendeu?
O que tem a ver com o jogo, né?
Chupar os pés do cara lá, fica à vontade, mas faz isso escondidinho. Não, não faz usando o dinheiro público, sendo pago pelo serviço público, utilizando um canal que é de todos os brasileiros para esse tipo de coisa. Um prefeito não pode fazer uma exposição de colocar uma foto dele. Eu vi o prefeito de Mauá, o Márcio, que foi candidato a prefeito, foi impugnado, perdeu o mandato, ele tinha ido para o segundo turno na eleição em primeiro lugar, não pôde, porque ele tinha uma foto onde ele estava presente numa exposição municipal. Agora pode fazer isso, quer dizer, não dá nenhum processo, nenhum pedido de impeachment, nada. Vamos pôr aí o...
Vamos pôr aqui, rapidinho,
vídeo. E um abraço especial também ao presidente Jair Bolsonaro, que está assistindo ao jogo.
Tá aí, a gente não tem a continuidade do Márcio, mas
é,
só...
É, pena que só tenha só esse trecho.
Mas já deu para vocês verem aí, em plena transmissão aí do jogo, né, segunda rodada das eliminatórias da Copa, ou em plena transmissão da TV Brasil, emissora pública, o narrador André Marques interrompendo aí para mandar um abraço especial.
Dri, deixa eu te falar duas coisas.
Diga lá. Ah, esqueci, né?
A mosca.
A mosca.
Cadê a mosquinha?
Cadê a mosquinha, né?
Põe a mosquinha aí, e aí eu quero pedir para as pessoas que são nossas admiradoras, gostam do nosso trabalho, que nos apoiem. Né? Nos apoiem, pelo menos dando uma dedada agora, e se possível, se transformando em membro e membra desse canal. É uma transformação.
É uma transformação.
É quando se vira borboleta.
É uma evolução.
É o momento que você vira borboleta e pode voar pelos canais da fora. Brilhar mais. Como Pedro Dias, que está dizendo, cada dia que passa nós afundamos mais no lodo.
Do pântano.
No pântano. Como a Cybele Simão. Olha só. É isso aí, já acabei, falei do...
Foi o André.
O Robinho aqui, Cybele, agora há pouco, detonei, disse que não tem nem vontade de torcer para o Santos.
É
muito ruim esse tipo de coisa. Nós fizemos várias matérias na Fórum e... Bom,
não,
vamos esperar
que exemplo
essa...
que fica, né? O cara...
Eu sou daqueles, né? Que tudo sempre bem, acha que todo caso tem que esperar a... Eu ainda não chamaria ele de estuprador, mas ele é alguém que está... sob investigação, e o clube não deveria dar guarida dele enquanto isso não terminasse. Né? Termina o processo e aí se resolve a questão. Se ele for preso e depois voltar, aí você pode contratar ou não, depende de, sabe, de avaliar. Então, assim, porque também as pessoas têm o direito de, depois de sair da prisão, retomar suas vidas. Claro que para cada tipo de crime...
Menos o Bruno,
Para cada tipo de crime...
O do Bruno, não.
É um tipo também de...
Sim.
De conduta em relação a isso. Eu sou contra a pena de morte,
eu
sou
também.
Contra a prisão perpétua, então não vou também me alinhar a esse tipo de condenação para o resto da vida de qualquer pessoa. De qualquer maneira, nós aqui da Revista Fórum temos feito essa cobertura de forma muito rigorosa. Com o Robinho já demos várias matérias e no Folha Santista... Idem.
Exatamente. Na Baixada é Folha Santista. E, Rovai, mudando um pouco de assunto, e esses 6 milhões em simulação de guerra contra a Venezuela na Amazônia? Não, o Exército Brasileiro gastou 6 milhões somente em combustíveis e transporte para simular uma guerra contra a Venezuela na Amazônia, em setembro, enquanto o governo declarou como persona non grata os representantes diplomáticos do governo Nicolás Maduro no país e reconheceu as pessoas indicadas pelo Guaidó. Segundo reportagem do Globo, de hoje, o exercício de guerra foi desenvolvido em um campo de batalha em que soldados do país azul tinham que expulsar invasores do país vermelho. Gente, as informações...
Parece brincadeira de War de Crisis. Os caras criam um campo, vamos brincar, vamos gastar 6 milhões
vamos.
Brincando de guerra.
E as informações sem precedentes na história do país foram obtidas via lei de acesso à informação. Ainda bem que existe a lei de acesso à informação, né? É, dentro da situação criada e com os... O Exército disse para o Globo que dentro da situação criada e com os meios adjudicados... Foi a primeira vez que ocorreu esse tipo de operação. Foi entre os dias 8 e 22 de setembro e envolveu 3.600 militares na cidade de Manacapuru, Moura e Novo Airão, no Amazonas. Gente,
você agora está entendendo a visita do vice-presidente dos Estados Unidos aqui? Qual é o nome dele?
O Mike Pence,
né? O Mike Pompeo que veio aqui, né?
Gente,
foi o Mike Pompeo, não foi o Pence.
Foi o Mike Pompeo.
Você está entendendo agora a visita dele? Fica claro, na mesma época.
Exatamente.
Na mesma época, que época que ele...
Foi em setembro.
Né? Eles estavam brincando de fazer guerra e ele veio aqui.
Na mesma época,
aliás,
dá mais uma matéria.
Quem está aqui cobrindo,
nos vendo,
assistindo a redação, você... Aí tem um policial amigo meu que me mandou essa matéria da Folha de hoje. Na verdade,
Globo,
ele mandou a matéria,
né?
da Fórum. Ele mandou a matéria da Fórum e mandou o seguinte comentário. Basta Maduro fundar 5 petroleiros no norte do Brasil, depois despejar petróleo na cabeceira do Amazonas e, para finalizar, enviar um único míssil direcionado ao lixo atômico de Angra. Pronto. Acabou a guerra e o Brasil sem disparar um tiro sequer. Quer dizer, a Venezuela... tem muito mais condições de agredir o Brasil, de colocar o Brasil numa situação de joelhos perante ela. Aí o Brasil vai precisar dos Estados Unidos, mas vai ter desgraçado já internamente. Porque não pense que a Venezuela vai cair sem dar um tiro contra o Brasil, que vai ficar a guerra no norte, como ele disse. Vai jogar um míssil em Angra, destrói a cidade, destrói aquela região, acaba com Paraty, acaba com uma parte... destrói a Amazônia, e aí os Estados Unidos vão entrar na guerra. Evidentemente, aí não tem para ninguém. Os Estados Unidos vão destruir a Venezuela, que é isso que eles estão querendo. Só que quem vai tomar porrada não é os Estados Unidos, é o Brasil. A reação russa, venezuelana, seja o que for, será contra o Brasil. Então, é uma loucura, uma sandice o Brasil aceitar e participar disso. É uma coisa... Sim, nós estamos. Olha na mão de quem a gente está. Olha os malucos que estão governando esse país. Não tem algum motivo para a gente entrar numa guerra contra a Venezuela?
Não, gente, não é nós, não é. Imagina. Então, não foi o Mike Pence que é o vice, foi o Mike Pompeo que é o secretário de Estado.
Já corrigimos.
Já corrigimos. O Sérgio Oliveira pergunta, o Brasil tem condições de invadir a Venezuela, entrar numa
guerra? O pessoal
está
falando que o quadro está torto.
Pois é, eu
aqui
também tenho toque, gente. Eu estou me controlando aqui para levantar, arrumar tudo. Mas então não vamos...
Era 6 meses longe de casa, gente.
Gente. Mas eu estou contigo, viu? Essa coisa de um ser na vertical, outro... Vou dar um jeito para amanhã, prometo, tá? Companheira de toque, né? Mas o Antônio Arles, vocês acham que a Venezuela vai cair sem nenhuma interferência russa? Pois é, tem ainda. Você acha que vai ter?
Não vai.
Os Estados Unidos usam a estratégia da guerra por procuração. Não, imagina, olha o que eles estão fomentando na região, né, Rovai? O Brasil que nunca. Última guerra, meu. É um absurdo. O Leonardo diz, a aeronáutica venezuelana é superior. Parece coisa de Netflix, né? Um roteiro de Netflix. Rovai, a gente tem também um Mourão, lembra do vídeo dele, uma entrevista ao Deutsche Welle, onde ele disse que o Ustra era um homem de honra, um homem que respeitava os direitos humanos. Pois é, os deputados federais do PSOL incluíram o nome do vice-presidente numa ação apresentada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que denuncia o governo Bolsonaro por insultar as vítimas da ditadura militar. Segundo o partido, não está sendo cumprida a sentença que condenou o país por violações dos direitos no caso da guerrilha do Araguaia. E o PSOL cita aí o Mourão por essa entrevista que a gente falou aqui bastante à época, né? Já faz a época, faz uma semana, né?
Parece que foi, né? É importantíssimo o PSOL ter feito isso. A gente tem que... Aliás, o PSOL tem tomado muito esse tipo de atitude. Está judicializando tudo. Está corretíssimo. Outros partidos maiores deveriam fazer isso também. Mais vezes, para não deixar a peteca cair, para colocar esses caras respondendo o processo, para ter que decidir se vai ser por carta, se vai ser presencial, para o cara ficar ali sendo sufocado, tendo que pôr advogado o tempo todo. Como a gente... fez um pouco com o ex-ministro da Educação. Tu vê como é que a vida é? Já até esqueci o nome do...
Weintraub.
É um Zé Mané, tão Zé Mané que passou o tempo e já não existe mais. Cadê o Weintraub, que era o rei da balacaxia?
Não, mas ele tá lá no Banco Mundial.
Tá, mas tá caladinho. Boston. Tá calado, quietinho. Ele e o irmãozinho dele, que eram os grandes arruaceiros de plantão do bolsonarismo raiz... Né? Eles eram chefes da bateria. Cadê os dois? A escola de samba da bateria do bolsonarismo, da escola de samba bolsonarista, né? Que desafina pra caramba, mas eles estavam ali. E agora, ó, vão sair daqui a um tempo esses caras, eles têm processos nas costas. Aliás, amanhã, acabei de receber essa informação aqui, que amanhã é o julgamento da ação em segunda instância do caso do Salles por improbidade administrativa. Olha aqui, ó.
Apelação. Mas é na primeira... ação pela... no meio ambiente, no Ministério?
De relação, não, a relação do, na época que ele era
secretário
do Alckmin. Eu não consigo, eu sou bom pra caramba dessas coisas. Assunto, direito administrativo e outras matérias de direitos públicos, apelação civil. O relator é o Nogueira Diefenthaler, provavelmente é o desembargador do caso. A Ministério Público do Estado de São Paulo, que tá, é parte do processo, apelado Danilo Angelucci e tal, Federação das Indústrias de São Paulo, enfim, está aqui. É amanhã o julgamento do caso dele, a gente está pegando isso direitinho e vai dar... para...
em primeira mão.
Primeira mão na fórum daqui a pouco.
Na fórum, exatamente. Então, acesse...
Quero ver pedir a gente já tentar abrir aqui o processo, já encaminhei para o Plínio. Aqui, ó, vamos ver se eu consigo aqui.
Enquanto você vai vendo aí, eu vou trazer aqui uma notícia, Rovai, sobre o Crivella, que a gente tinha dado aqui e falado sobre o processo...
Vai ser na primeira Câmara reservada a julgamentos... ao meio ambiente, telepresencial. É amanhã.
Vamos ver, né?
Dia 15 do 10.
Eu sou, sou um pouco cética.
Ele vai ser condenado em segunda instância.
Mas eu sou um pouco cética nesses julgamentos.
Se ele for condenado...
Porque, por exemplo, o Crivella, ele tinha sido no TRE, que é no Tribunal Regional Eleitoral, ele tinha votado por unanimidade. Por 7-0, os desembargadores do Rio tinham votado que ele ia ficar inelegível por abuso de poder e ele ia ficar inelegível. Aí, ontem, com a defesa, o Tribunal Superior Eleitoral atendeu o pedido e derrubou a decisão unânime do TRE. Ou seja, 7-0... né? Unânime.
Uhum.
Aí agora entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral, eles derrubaram.
Nesse caso do Salles, o que vai acontecer é que o Bolsonaro terá um ministro condenado em segunda instância. E ele vai ter que dizer que ele não tem problema de ter condenado em segunda instância no ministério dele. Vai assumir esse ônus. E aí você sempre poderá dizer, bom, temos um condenado em segunda instância que está no ministério, quando eles falavam que não aceitariam isso de jeito nenhum.
Aliás, está agora a mídia tradicional, né, retomando aí a campanha em defesa da prisão em segunda instância, né, motivados aí pelo André do Rep, que, aliás, tem julgamento no plenário do Supremo hoje por conta de um pedido do Fux, né, que derrubou a liminar do Marco, o habeas corpus do Marco Aurélio, que já era tarde porque o André do Rep, líder lá do PCC, já fugiu, já é foragido. E é engraçado que quem é advogado desse líder, desse narcotraficante, é justamente ex-assessor do Marco Aurélio. Mas até aí, né, Ruvai, a gente vê agora, ele poderia, né, ter trabalhado, mas é meio estranho, né? Agora ele, e aí o Marco Aurélio libera, enfim, esse caso está bem polêmico, bem nebuloso, né, e o que a gente viu ontem, né, na mídia é...
Eu sou contra a prisão em segunda instância.
Eu também acho que tem que ter trânsito julgado,
Que tem que ter trânsito julgado, isso serve para qualquer um, né, e inclusive porque muitas vezes você pega, e a gente já foi vítima disso, a segunda instância simplesmente referenda a primeira e não dá de ombros, você tem que buscar outra instância para ver se o processo é melhor avaliado, né, então tem muito isso da segunda instância não reformar decisões, nem ler direito. Então, a apelação, às vezes, é necessária e ela desfaz injustiças. Por isso que tem outras instâncias, aliás.
Como disse o Sakamoto hoje, mais absurdo do que o traficante ter sido liberado e estar aí foragido é o absurdo sem tamanho de uma enormidade de pessoas que estão presas sem julgamento, né? Estão presas em prisões preventivas, né? Preventivas que estão lá, e a maioria a gente sabe que é por tráfico, né? Nessa guerra às drogas. Outro assunto que a gente tem aqui, o Vael Russomano, cadê aqui a aba, que ele disse que os moradores de rua são mais resistentes à Covid por falta de banho. Olha só que belezinha. Baseado em nada, né? Em nenhum ele disse isso, mas deu essa declaração na Associação Comercial de São Paulo. Ele disse que todo mundo esperava que a Covid tomasse conta de todo mundo, até porque eles não têm o afastamento que foi pré-estabelecido pela OMS. Eles estão aí. E não temos uma quantidade imensa de moradores de rua com problema de Covid. Talvez eles sejam mais resistentes do que a gente, porque eles convivem o tempo todo nas ruas, não tem como tomar banho todos os dias.
O que ele não deve saber é que esse cara deve ficar com Covid sem tratamento, deve ter positivado, e muitos deles conseguem superar o Covid porque tem uma vida já de muitas fragilidades. Então está acostumado a tossir o tempo todo, sentir dor, passar mal, e espera ver se o Covid se resolve por si mesmo. E alguns devem ter morrido, sim, no meio do caminho disso tudo. Né? A situação é terrível para quem está nas ruas. A vida nas ruas é uma vida muito dura, muito difícil. E esse é o russomano de sempre. É óbvio que vai ter uma parte da elite paulistana que vai concordar com ele. Daqui a pouco você vai ver na mesa de jantar dos almoços de família ampliada esse papo. Olha só, mas não toma banho, é verdade, não é possível. Então, você vê como é que é, a gente só pega a gente, que somos cidadãos de bem.
E, Rovaion, a gente tem aí uma melhora, né, nos dados da Covid. O Brasil tem a média móvel, diminuiu para 500, né, abaixo de 500 mortos, o que ainda também, 500 pessoas morrendo por dia não é nada bom, né? Mas em alguns lugares já tem vacina, sabia? Que em alguns lugares as pessoas já estão. E olha só, eu vou passar para vocês um vídeo de ontem no Leblon.
Lá tem vacina. Essa nossa classe média alta brasileira é uma beleza, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em qualquer parte. Né? O Leblon é um pouco é o espírito dessa tragédia. Dessa tragédia que vestia a camisa verde e amarela e pediu o golpe, que era só derrubar Dilma para melhorar o país. E agora a gente está chegando a 100% de endividamento do PIB em 2021. Essa previsão, quando estava com a Dilma, era 60, 65%, e o nego dizendo que ela tinha quebrado o país. O desemprego batendo a casa dos 15%, uma série de pessoas vivendo já abaixo da linha de miséria, da pobreza, na miséria absoluta, não comendo um dia, pelo menos um dia por semana, a gente já tem mais de 10 milhões de pessoas. Essa é a situação do Brasil sem o PT. Né? E eu evidentemente que poderia haver uma transição, o PT perder a eleição e as coisas serem colocadas em outra perspectiva, mas do jeito como a coisa foi feita, levou a tudo isso. Hoje nós temos uma tragédia institucional. Bolsonaro nunca ganharia em condições normais de temperatura e pressão. Bolsonaro ganhou a eleição porque eles fizeram um golpe no Brasil, onde o exército foi parte atuante desse golpe. Está comprovado agora no novo livro falando sobre quando o Temer foi escolhido. Né? Então, ali já tinha uma armação do Etchegon, desse Augusto, desse Heleno, general Heleno, e de outros golpistas que utilizaram suas patentes para colocar o país de joelhos aos seus objetivos ideológicos, que se reproduzem, por exemplo, em movimentos como esse, que gastam 6 milhões de reais para fazer ensaios numa guerra contra a Venezuela, que é uma sandice sem fim. E aí trazem para cá o Mike Pompeo para visitar e mostrar os treinamentos que eles estão fazendo aqui. O cara deve ter olhado, dado risada e falado, deixa eles brincarem disso, a gente espera o Brasil ser atacado, tomar uma porrada da Venezuela grossa e a gente entra no jogo e destrói a Venezuela. Só que vai ter os russos do lado de lá e vai ter muito ataque para cá. Não,
gente,
é absurdo pensar que a gente vai entrar numa guerra com as condições que a gente tem de miserabilidade, de dificuldade econômica.
Gastando 6 milhões assim. Vamos lá gastar 6 milhões em combustíveis, né? Realmente é inacreditável. Gilson Passarinho diz: lamentável. A Márcia Pires pergunta: comentar se fosse um baile funk. A Rita de Cássia se achando, né? Palhaços ostentando burrice e escrotice. Os irmãos Weintraub viram um canal, olha só, é verdade, eles estão nos Estados Unidos aí. E falando em Estados Unidos, vamos chamar aqui Heloísa Vilela, que traz para a gente as últimas informações da disputa entre Biden e Trump. Olá, Heloísa, tudo bem?
Gostei da deixa, falando em Estados Unidos, mas não gostei da proximidade com a turma, mas tudo bem.
Então, você tem notícias dos irmãos Weintraub aí?
Não tenho.
Sumiram, né?
Não te procuraram para dar uma exclusiva, nada?
Socorro.
Não, deixa eles lá, né? Sumidos.
Deixa lá. Já chega a ter que lidar com o Trump todo dia, né?
Não é?
Já tem o seu peso.
Com certeza.
Eu te mandei uma matéria antes da gente começar aqui sobre as exportações, Heloísa, do Brasil para os Estados Unidos. Eu fiquei, assim, você vê que sucesso essa relação Bolsonaro e Trump, né? Como ela está rendendo muitos benefícios ao Brasil.
Agora eu acho que a gente precisa de mais informação, vai, por exemplo, quais são os setores que caíram, né? Quanto disso é apenas resultado da pandemia? Porque, por exemplo, o FMI divulgou ontem, se não me engano, dados das previsões para a economia mundial esse ano. Então, a previsão é que o mundo inteiro tem uma retração de 4,4%. América Latina sozinha, 8,1%. Estados Unidos cairão 4,3%. Só a China vai crescer esse ano, mais ninguém. E vai crescer um pouco.
Mas veja só, a retração das exportações brasileiras nesse período de janeiro a fevereiro foi de 7,7%. no bolo total. Só para os Estados Unidos foi de 31,5%. Mostrando que nessa relação Bolsonaro e Trump, só um lado está ganhando. Quase boa parte da nossa retração, desses 7,7%, uns 5% deve ser Estados Unidos.
E a gente sabe de que produtos, quais setores, seria legal saber, né?
Seria legal avançar um pouco mais nisso.
Heloísa, o pessoal está falando, o áudio está um pouquinho baixo.
É verdade, eu ia não sei comentar se... isso.
Deixa eu botar mais o microfone aqui.
Foi um pouco mais perto. Vamos ver.
Melhorou não, Luísa.
Engraçado. Tá...
Agora melhorou. Senhor. Quando você falou engraçado.
Ah, ele estava mal conectado.
Agora melhorou. Estava
mal conectado. Mas eu acho que a gente precisava ver os setores, porque a gente teve uma ameaça aí de sobretaxa do aço que acabou voltando atrás, depois foi ameaçada de novo. E, né, ele ficou brincando com essa coisa do aço. E eu acho que acabou não rolando, não tendo essa sobretaxa para o Brasil. Mas eu não sei quais são os outros setores que podem ter sido mais afetados. E aí a gente não sabe se é a pandemia, se não é. Agora, uma coisa, não há dúvida. O projeto do governo Trump é América primeiro, América segundo, América terceiro. Daí ele fala abertamente e diz ainda, ele disse na ONU, acho que todo país devia fazer igual. Né? Como é que ia ser a relação entre os países se todos fizessem assim, eu não sei muito bem. Porém, a gente está passando, o mundo inteiro está passando por uma recessão, uma depressão econômica só comparada à dos anos 30 após queda de 29. O fato colocado diante de todos nós é esse.
Ainda continua baixo o teu áudio, viu, Heloísa? O pessoal está reclamando aqui.
Está...
Eu não sei o que é, não.
É o você sempre usa esse microfone?
Sempre uso esse microfone.
Ele agora é...
Que engraçado, né? Às vezes...
Tenta pôr ele um pouco mais perto mesmo.
Vamos lá.
Ou tirar ele, usar o microfone do computador.
Fala agora.
É que agora está sem áudio no aplicativo.
1, 2, 3, 4, 5.
Melhorou bem, muito.
Muito,
Tem que resetar às vezes. Mas, então, eu acho que a gente precisa de mais dados para fazer uma análise mais substantiva, sabe? Claro que, como eu falei, não há dúvida de que a política do Trump é essa mesmo, é reverter. Ele acha que o mundo inteiro leva vantagem sobre os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm que aumentar as exportações e diminuir as importações e faturar. Só que não existe comércio de mão única, né? Então, se o Brasil for fazer esse jogo com os Estados Unidos, vai afundar. Vai afundar, não tem jeito.
Está afundando, né? 31% é muito, Heloísa. É muita coisa.
É muito, com certeza, com certeza.
Para um parceiro do tamanho dos Estados Unidos, né? Se é 31% com o Zimbábue...
Agora você pensa assim, aqui houve uma parada geral da economia, né? Poucos lugares não fecharam, então as fábricas pararam, né? Então a gente ia sofrer uma queda aí, mas pode estar mais acentuada por políticas... específicas do governo Trump de proteger alguns mercados. É por isso que eu estou falando que seria legal a gente ter
legal dar uma nisso.
E também eu adoraria ver os nossos dados de exportação para outros países, como China, que não deve ter sofrido grande coisa, porque a China continua crescendo, muito pouquinho, mas crescendo, continua comprando toda a nossa soja, né? Está comprando nosso... Então, acho que não deve ter caído muito para a China, se caiu. Né? Agora, a gente vai ter um problema aí com a Europa, porque a gente não vai conseguir fechar esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que foi 20 anos negociado e que estava para ser assinado, não vai mais por causa da nossa não política, né? Ou melhor, a nossa política de destruição do meio ambiente. Isso já está saindo caro para o Brasil, já tem corte de investimento, já tem corte de investimento direto, de fundos que já não aceitam investir em determinados ativos que estejam ligados a projetos de destruição do meio ambiente no Brasil. A gente já está sofrendo consequências econômicas concretas dessa política de destruição, né?
Com certeza. E como que está a disputa aí? Trump falou um monte de exageros, fake news, mais fake news para variar, Luísa.
É uma coisa inacreditável a capacidade, né? De chegar diante de uma plateia e falar coisas que qualquer checagem objetiva desmonta. Mas vai ser esse festival até o dia 3, porque ele não vai parar de fazer comício, vai fazer um por dia, sexta-feira vai fazer dois, um na Flórida, outro na Georgia, vai voar de um estado para o outro. E o Joe Biden continua indo no ritmozinho dele lá, que foi o que garantiu a ele chegar na liderança das pesquisas. Quer dizer, o Biden é o candidato que venceu pelo silêncio. O Biden ficou quietinho, e quanto menos ele falou, melhor foi para ele, porque ele se expôs pouco ao escrutínio da imprensa. Essa é a verdade, né? Essas piadinhas maldosas do Trump, elas sempre têm algum lastro na realidade, né? Ele brincar de chamar o Joe Biden de Sleepy Joe, dorminhoco, é uma falta de respeito absurda, mas ela tem um lastro na realidade, porque o Joe Biden ficou quieto mesmo. Ele passou dias e dias, 3 semanas, 4 semanas, sem dar entrevista nenhuma para os repórteres que acompanham a campanha dele. E ele, assim, ele conseguiu subir nas pesquisas. O Trump, quanto mais falou, mais se complicou. É. E o debate coroou isso, né?
Não, e o Biden já tinha tomado essa decisão de ser um candidato chuchu, vamos dizer assim, como a gente chamava o Alckmin aqui. Ele fez a disputa com o Bernie Sanders também de uma maneira, perdeu no começo, chegou ali, de repente, todo mundo veio, apoiou ele, e ele, pum, emplacou, sem precisar fazer um grande debate.
Sem fazer esforço, e sem ter que explicar o seu histórico, né? Ele nunca foi severamente questionado, a não ser no primeiro debate entre os pré-candidatos, sobre a lei de 94, a lei anticrime duríssima que ele fez, né? Ele não explicou, a imprensa não fez ele explicar a denúncia de abuso sexual contra ele, que surgiu esse ano, né? Claro que comparado com o Trump, uma denúncia contra mais de 30 não faz muita diferença. O fato é que teremos na Casa Branca, vença quem vencer, um homem acusado de abuso sexual. Mas, enfim, a escolha é maravilhosa, né? Mas, então, ele foi... Tem muita gente descrevendo ele como sortudo. É aquele cara que ficou na dele... E as coisas foram acontecendo cada vez piores, e aí veio a pandemia, e a pandemia gerou a crise econômica, isso tudo destruiu o Trump, e ele, por inércia, vai subindo nas pesquisas. É um pouco isso, não exatamente, porque ele é um cara que agrada o centro e a direita, porque é um cara conservador, né? Então, ele está avançando aí sobre um público que foi do Trump, que não está sentindo o retorno das promessas feitas, né, e que levaram o Trump, vou trazer os empregos de volta, vou fechar a fronteira, ele não terminou o projeto do muro dele, né? Então as promessas ficaram meio pelo meio do caminho, é muito difícil, ele está tentando fazer esse discurso todo de novo, depois de passar 4 anos na Casa Branca, e não ter o resultado para mostrar, né?
E esse apelo às mulheres brancas que você descreve aqui, No artigo de hoje?
Esse é o grande desespero do Trump, né? Porque as pesquisas mostram que ele perdeu muito terreno com as mulheres brancas, que eram uma fatia do eleitorado importantíssima dele. Do debate para cá, ele perdeu muito, porque o comportamento dele foi realmente de quinta e elas rechaçaram esse comportamento. E ele vê nessas mulheres um retrato da América que talvez esteja um pouco fora de esquadro com a realidade atual. Ele ainda olha para os subúrbios Os subúrbios foram criados aqui assim, depois da guerra, com incentivo do governo, né, favorecendo os brancos de classe média. Então, você criou esses grandes subúrbios de gente branca. Era quase impossível para os negros, mesmo vindo veteranos da guerra, conseguirem os empréstimos facilitados que os brancos conseguiram. Assim, você criou essa divisão que até hoje persiste, só que isso está mudando. E o governo Obama criou uma lei que obrigou a construção de um determinado número de residências de acesso de baixa renda nesses subúrbios. Então, o discurso que o Trump fica fazendo todo o tempo todo é: mas eu estou garantindo a segurança do seu bairro, porque eu não vou deixar que se construam no bairro de vocês essas residências populares. Significando o quê? Não vou deixar entrar negro no seu bairro. O recado da entrelinha é esse, que aqui nos Estados Unidos não é nem entrelinha, uma pessoa que está vendo isso talvez ouça isso e não decodifique. Mas aqui é decodificado imediatamente. Não vou deixar os negros irem aí te atrapalhar, tornar o seu bairro um lugar inseguro, porque, afinal de contas, o negro é bandido, é ladrão, é estuprador, é isso, e vem todos os estereótipos e o discurso racista, né?
Muito racista.
Não está colando. Não está colando.
Não está colando?
Não está colando. Não está colando. O país mudou. O país mudou e ele não se deu conta. Eu acho que é boa parte de não estar colando é essa. A gente viu esses protestos, foram incríveis, foram incríveis. Foi de uma energia positiva, maravilhosa, de união, de confraternização nas ruas, de apoio, de solidariedade. É um outro país que se apresentou ali nas ruas. E ele não enxerga esse país, né? Então, eu acho que esse por aí.
Será que vai ter efeito Orloff? Você lembra do efeito Orloff, Heloísa Vilela?
Vagamente.
O efeito Orloff é o seguinte:
a amnésia alcoólica.
A gente usava muito isso em relação à Argentina, que era: eu vou ser você amanhã. Era uma propaganda que o cara estava tomando Orloff, né, e estava com uma loira linda, aquelas típicas propagandas machistas. E aí o cara pediu uma Orloff, falava: você amanhã. E aí isso era utilizado aqui em relação a gente com a Argentina. Teve lá o Plano Astral, depois teve o Cruzado, teve o fim da ditadura, que teve também. Depois eles elegeram o Menem, a gente o Collor. Tudo que acontecia na Argentina, a gente era amanhã.
Eles ficaram milico na cadeia, a gente não fez nada. Mas
a gente não fez nada. Será que, em relação aos Estados Unidos, teremos um efeito Orloff rolando? Não. Aliás, sei. Eu acho que esse efeito... Ou seja...
Dele tomar uma cacetada aqui no Bolsonaro...
Será que vai acontecer exatamente com o Bolsonaro isso? Perder a percepção de que o país pode ir mudando nesse período...
Mas será que o país
mais rapidamente? A gente tem que apostar que o país vai mudar, porque o Bolsonaro não mudará. Só tem um jeito dele sair. Né?
Não, o Bolsonaro não mudará. A minha pergunta é essa da Adriana. Será que a gente está vendo um Brasil mudando? Porque eu vi uns Estados Unidos mudando aqui, mas assim, desde a crise de 2008. Esse problema da concentração de renda cada vez mais aguda provocou as primeiras greves enormes de professores, como esse país não via há décadas. Chicago, várias cidades tiveram greves importantíssimas de professores, que geraram novos quadros para as assembleias legislativas locais e para o Congresso. Esses movimentos, e o Black Lives Matter, todos esses movimentos que surgiram na última década, geraram novas lideranças políticas que estão assumindo cargos. Então, existe uma mudança concreta em andamento que não é só de expressão nas ruas, entendeu? Ela está gerando novas lideranças. E eu não sei se o Brasil vai mudar nesse ritmo. Eu estou vendo esse ano, eu estou de longe, né? Vocês é que estão aí sabem melhor, mas eu tenho acompanhado muito o crescimento do número de candidaturas de mulheres progressistas de vários países. E eu acho que isso pode sim influenciar e criar um novo perfil. Né? Não sei qual a dimensão que isso terá no Congresso e nas representações municipais, Mas eu acho que se isso tiver a força, um número suficiente, a gente pode, sim, começar a promover uma mudança. E eu acho que os jovens e as mulheres progressistas são a minha esperança para o futuro político do Brasil.
Sim.
Desculpa, sou mulher, mas eu acho que é por aí, sim.
E a gente tem um espelho do que aconteceu nos Estados Unidos. Foi pelas mulheres que o Trump foi se afundando. Se a eleição fosse só entre homens nos Estados Unidos, ela não teria esse resultado.
As mulheres têm mais rejeição.
Não teria. O Trump ganharia a eleição, pelo que eu tenho visto.
Muito provavelmente.
E aqui no Brasil, se for só a pesquisa entre mulheres, quando a gente separa gênero, o Bolsonaro está num outro nível de desaprovação, muito mais alto. Então, é preciso essa reação das mulheres a esse homem, essa masculinidade tóxica que representam na política o Bolsonaro e o Trump, ela já tem similitudes, eu diria.
E os jovens aí? Porque os jovens...
Os jovens é o maior índice de desaprovação de faixa etária do Bolsonaro entre jovens, em especial de 16 a 24 anos.
Isso é muito importante.
E entre negros também, né? A gente não fez esse mês, mas no mês passado a gente fez também.
Então, eu acho que tem muitas semelhanças e eu sinto que a eleição, o ano de 2021 será decisivo para nos levar ao mesmo ponto que os Estados Unidos entrou no ano passado, com grandes manifestações de rua, com grandes reações, e com novas categorias organizando essas ações. Eu acho que passa pelos professores, que nem você falou, vai ter aqui uma reação muito grande das universidades federais, eu acho.
Eu espero que sim, porque eles estão atacando a educação.
Já mostraram que tem força para se mobilizar. E também de novas categorias como motoboys. Esperem que os motoboys agora, né? vão reagir. Eles estão na ponta do processo de escravidão moderna.
E estão se organizando, né? Estão começando a se organizar, pelo menos aí em São Paulo, né?
Sim, a gente teve agora recentemente a greve geral dos aplicativos, que foi um movimento bem grande em plena auge aí da pandemia, né? Eles fizeram uma grande mobilização e que contou com muito apoio, né, de todo mundo, foi assim, viralizou todo mundo, muita gente deixou de
entender até agora, não consigo entender, como a pandemia ainda não derrubou os índices de aprovação do Bolsonaro, essa conta eu não consigo entender, juro.
Mantém ainda mais, a gente já viu uma leve tendência de queda, né, Ruvai, nesse mês começou... Caiu um pouquinho.
Caiu três pontos, que é dentro da margem de erro, mas sinaliza que ele não está subindo. Ele vinha numa ascensão. Então, pode ser significar uma nova curva. Vamos aguardar. Eu acho o seguinte, que com a saída do auxílio emergencial do jogo, porque não saiu ainda, né? Vai até dezembro, a situação ficará mais clara. Terminou a pandemia, terminou o auxílio emergencial e as pessoas vão ver a realidade. Isso vai trazer, a meu ver, uma nova perspectiva sobre o que é o governo Bolsonaro.
E a gente tem bastante tempo aí ainda para isso, né? Tem bastante tempo.
Temos 2 anos, né?
Pois é. Vai dar muito tempo para as pessoas verem o que é a realidade, sem dúvida. Aqui o Congresso agora, infelizmente, a Câmara, que é dominada pelos democratas, está segurando o pacote de ajuda. Por mais que a argumentação seja não é muito pequeno, tem que ser maior, né? Está muito perto da eleição e eles não querem fazer. Porque o Trump quer fazer o pacote, ele vai botar um recadinho dentro, junto com o cheque. Recadinho dele. Então, os democratas não vão fazer. É um absurdo. Então, é tudo um absurdo, na verdade, é um teatro do absurdo. E as pessoas passando necessidade, né? Sim. Enfim.
Tem um comentário aqui do Francisco Domingos, ele diz: o Bolsonaro vai tirar o Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores quando o Biden ganhar e passará a jogar o jogo que deve ser jogado. A nossa elite vai valorizar isso e o Bozo se reelege. Vocês acham que se o Biden ganhar, vai ter uma mudança aí na política, aí nas relações exteriores?
Do Brasil com os
Estados Unidos? Com os Estados Unidos.
Eu acho que daqui para aí, sim. Acho que daí para cá, não. Duvido que ele troque o ministro por causa da eleição do Biden. Duvido. A política dele não é de acomodação, é de enfrentamento, né? Então, se não vai ter uma pessoa aqui que comungue com quem ele comungue, eu não acho que ele vai mudar a política de exterior do Brasil por causa disso.
Talvez ele fique atacando, que nem ele está atacando, ataca direto, né? O Fernandes da Argentina. Será que ele vai ter essa postura de ficar atacando o Biden?
É que é
o Trump.
É um bonequinho um pouco maiorzinho, né, do que o argentino. Mas eu acho que a ponto de mudar a linha de atuação do Ministério das Relações Exteriores, duvido. Duvido. E se o Biden vai cumprir a promessa de pressionar o Brasil por causa da destruição da Amazônia e do Pantanal, também não sei se vai. É. Quem é que acredita, confia nisso? Entendeu?
Olha só, tem também Alexandre Salvetti, o efeito Orloff é provável e principalmente se os Estados Unidos não derem apoio às loucuras do governo brasileiro.
Aliás, eu acho que quem cunhou essa frase efeito Orloff foi o Clóvis Rossi, né? Lembrando aí do Clóvis Rossi que nos deixou ano passado.
E Hélio Alcântara diz, eleições que interessam ao Brasil, Bolívia já é suspeita de fraude eleitoral. Tem também as eleições.
As eleições da Bolívia são fundamentais, aliás, a gente precisa dar uma acompanhada. E esse final de semana, né?
Fundamental, também acho. Eleição da Bolívia é super importante. E o partido lá vai ganhar, e parece que mais vai ganhar, né?
E, pelo menos ganhar, vai ganhar. Não sei se. Se ganha no primeiro turno, porque ele precisa ter 10% a mais de votos, passar de 40% e ter 10% a mais de votos com o segundo colocado. É. Eles usam lá um método de primeiro e segundo turno muito parecido com o da Argentina. Aliás, acho que foi copiado do sistema eleitoral argentino, que é bom. Você tem
a direita turno, se uniu todo agora no final para ver se consegue evitar a vitória do mais no primeiro
turno. Está todo mundo se unindo, está todo mundo se unindo em torno do Carlos Mesa, que já foi presidente lá e foi uma desgraça. É um jornalista, colega nosso de profissão. É. E o Arce é o candidato do MAS, do Evo, é um economista, é um cara que se o Evo tivesse lá, pudesse fazer campanha, já estaria eleito, na minha opinião.
É claro. Mas... claro. Continua na Argentina, né?
Continua lá, sem poder... A gente, inclusive, entrevistou recentemente ele, tivemos aqui... No Fórum 11:30, ele diretamente de Buenos Aires, né? Onde ele está lá, sem poder voltar para a Bolívia. Desde dezembro, né? Desde quando deram o golpe. Dezembro ou novembro? Agora me deu branco aqui.
Aonde?
O golpe na Bolívia. Foi em novembro, né?
Ah, eu não lembro.
Não lembro, mas ele esteve aqui conosco e ele continua lá.
Dezembro não foi, não.
Queridos,
chegamos ao final.
Chegamos ao final do nosso Fórum 11:30 de hoje. Muito obrigada, Heloísa, pela participação aqui conosco. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. E hoje tem às 18 horas Jornal da Fórum e às 20 horas hoje tem Fórum Sindical com a Hildegard Angel.
Então, aí só para não deixar, né? Começou em outubro e terminou em novembro o golpe na Bolívia. Começa no final da eleição em outubro.
Tem alguém aqui pedindo
querendo dar tchau. Faz assim para a tia e Lula lá.
Tchau. Então, um beijo para todos, uma ótima tarde. A gente fica por aqui.
Deixa o like, tchau.
Isso, deixa o like.
Tchau, tchau.